Fala galera, o Área FC está no ar e quem vos fala é Vinícius Vitoriano. Hoje vamos para o episódio 41 do Kickoff. Inclusive, o Kickoff dessa semana vai ser publicado num dia diferente da semana, né? Geralmente o Kickoff ele é gravado nas terças e publicado na quarta-feira, né, da semana. Desta vez, o Kickoff está sendo agora gravado na segunda e será publicado também na segunda-feira, em função deste calendário apertado que a gente está vivendo agora aí nesse período aí de dezembro, né? Que é tradicional da Premier League, né? O mês de dezembro da Premier League realmente é bem puxado e com a pandemia, né, piorou a situação. Então, a gente vai fazer essa alteração nesse dia da semana. O episódio 41 ele será publicado na segunda-feira. E no episódio de hoje, estou na companhia de Lucas, né? Lucas Nogueiro, Lucas Vasco, meu companheiro. Fala aí, Lucas.
Fala Vinícius, fala galera, Lucas Vasco e Lucas Chelsea também, né? Diga-se de passagem.
É, mas seu Chelsea não tá lá essa Coca-Cola toda não, né? Perdeu pro Everton aí no Goodison Park, inclusive vai ser uma das pautas aí do nosso programa. E estamos hoje na companhia de Diego Serra, nosso Dieguinho, um dos participantes do futebol, tá aí e vem prestigiar aí um pouquinho da Premier League, vai comentar um pouquinho aí sobre o que aconteceu nessa rodada. Fala aí, Dieguinho.
Fala, meus amigos, Vini, Lucas, muito satisfeito e alegre com esse convite. Vamos desenvolver um pouquinho aí sobre o que foi a rodada dessa Premier, né?
Vamos desenvolver, sim, vamos desenvolver agora. Foi uma rodada marcada também pelo derby, né? O derby que aconteceu lá em Manchester, no Old Trafford, entre Manchester United e Manchester City. E foi um clássico. A gente estava assistindo e comentando, não foi, Dieguinho? Que foi um clássico morno, né? O jogo acabou em 0-0 entre Manchester United e City. Teve uma oportunidade para ambas as equipes. Mas foi um resultado morno, não foi, Diego? Foi um jogo bem morno.
Positivo. Estávamos comentando antes. Nível do clássico do que é os Manchesters hoje, esperávamos muito, né? Boas peças, times que. O City, que é um time que tem uma certa constância na Premier, que está voltando a ter um bom futebol e subindo na tabela. Um time que estava tentando tirar, entre aspas, a freguesia que tem para o United, porque nos confrontos diretos não costuma ir bem. Um time que inicialmente achei melhor do que o time do United, o time jogando com os pontas, com o Mahrez, com o Sterling, com o Jesus, mas faltou mais criatividade, faltou mais lance de perigo. Foi um jogo morno que falamos, né? Mas eu vou dizer que foi um jogo frio, um jogo muito, sei se respeitoso, um jogo bem estudado, mas faltou mais ameaças, faltou mais emoção pro torcedor. Então, assim, eu achei o nível do que são os times. Comparado ao futebol, foi uma derrota. Então, foi um jogo muito abaixo. E jogo sem gol de 0-0 nunca é bem feito. Então, a gente que gosta de Premier, os torcedores sentem muita falta disso. E com certeza, essa Premier, essa partida aí, pesou negativamente.
É, foi bem por aí, né? Geralmente tem 0-0 que é bom jogo, né? Mas não foi o caso desse. Pelo menos na nossa opinião aqui, né? Teve sim alguns lances de perigo, principalmente uma bola com o Mahrez no primeiro tempo, né? Com um jogador de contra-ataque, o De Bruyne deixou ele de cara. O Manchester United também teve as suas oportunidades com o Rashford também. Mas realmente não foi um jogo que chamou muita atenção, não foi, Lucas? Você também compartilha do nosso pensamento?
Com certeza, Vinícius, mas eu ainda vou além. Vocês falaram que o jogo foi morno. O jogo não foi morno, não. O jogo foi ruim, foi horroroso. Péssimo. Para botar os pingos nos is aí. É muito, muito decepcionante a partida, né? Parafraseando o que o Mauro César falou após a transmissão, o jogo foi digno do público, ou seja, não tinha ninguém na torcida, então foi jogo horroroso, nota zero. Muito aquém. Do que a gente aguardava para um clássico dessa envergadura, né? E isso mostra bem o caminho que os dois times vão levar no campeonato, né? Desse jeito que está aí, eles não vão arrumar nada. O máximo aí vão brigar por uma vaga na Champions League. O City apresentou aquele velho problema dele, crônico, que é o time engessado, né? Que nós já falamos há uns dois programas atrás, né? Sobretudo a partir daquela derrota contra o Tottenham, o time aí repetiu a formação que vinha jogando, né? Mas aí eu tenho uma crítica ao Guardiola, que é a seguinte: com todo respeito, Ferran Torres não vai entrar, entrou péssimo, e ele não vai entrar num clássico para decidir. Eu não entendo porque ele está colocando o Ferran Torres como primeira opção para entrar antes mesmo do Phil Foden, que já tem um lastro maior, é mais jogador e está tendo menos minutos do que o Torres, né? Porque o tridente ali de ataque do City foi muito mal, o Sterling foi dominado pelo Wan-Bissaka, o Mahrez perdeu um gol na cara do gol, o Gabriel Jesus também não fez muita coisa, brigou ali, mas nada além disso.
Brigando e com aí, a bola, viu, Lucas?
Brigando com a bola, Diguito, bem lembrado. Dominou umas bolas assim estranhas e tal, atrasou uns ataques. Só o De Bruyne, né, como único lúcido na partida, né, o meio de campo ainda. A gente já falou que o City estava engessado. E ainda ficou mais engessado com o Rodri e Fernandinho, que são dois volantes que não chegam muito, né? São volantes mais de composição, de passe, de controle de jogo. E aí os problemas das laterais. Então o City é muito De Bruyne, só De Bruyne. E não dá. Pensando em 38 jogos, é muito pouco, né, para o City. E do lado do Manchester também, péssimo também. Nada se salva, né, no Manchester. Uma temporada muito errática. Eu peguei aqui os confrontos aqui contra o Big Six. Jogou 3 em casa. Chelsea, Arsenal e City, 0 gols. 0 gols, 3 em casa, né? E fora que tomou 6 do Tottenham em casa também. Então o Manchester, nos confrontos grandes, não tem se provado, né? Um time extremamente inoperante, inofensivo, sem sal e modorrento, essa é a palavra, né? O que é o Pogba? A passagem do Pogba no Manchester United reflete o que o time é hoje. Um time modorrento, preguiçoso, que parece que não vai para lugar nenhum se continuar desse jeito aí.
Você falou desse histórico aí do Manchester United de frente ao Big Six, bem lembrado. O United ainda não venceu nenhuma equipe do Big Six nessa temporada. E a sua campanha no Old Trafford também deixa a desejar. Já foram 6 jogos do Manchester United na PL em casa e só venceu apenas um jogo. Foi o jogo, se não tiver enganado, foi contra o West Bromwich, que o time venceu apenas por 1-0 com gol de pênalti do Bruno Fernandes. Fora isso, foram empates e derrotas, né? Incluída aquela derrota capo-chapante frente ao Everton ao Tottenham por 6-1. A situação do Olé não tá boa, né, Lucas? Depois eu quero uma opinião de Dieguinho também sobre essa questão do trabalho do Olé, né? Que até o momento é bastante irregular. Será que ainda dá para tolerar um pouquinho o norueguês nesse trabalho aí?
O campeonato europeu permite isso, né? Mais tempo de trabalho para os treinadores lá. A gente sabe que está sendo duvidoso hoje o desempenho do United, o rendimento que o time está tendo, e esse peso, querendo ou não, vai sempre para o treinador. A gente espera muito de Solskjaer, porque ele começou bem no United. Ele tem um material humano, querendo ou não, com críticas ou sem, bom. Porque você tem um jogador preguiçoso, que é a melhor definição que pode ser dita para Pogba, como o Lucas citou. Mas é um jogador que, quando quer jogar, joga muito. Você tem um sistema defensivo bom, com Bissaka, que defensivamente é excelente. A gente tem dúvidas com o Luke Shaw, mas Maguire, por mais que a gente espere mais pelo que ele foi no Leicester, é um bom zagueiro também, está sendo um zagueiro muito faltoso, que toma muitos cartões, mas é um bom zagueiro, que ele pode explorar muito isso dos seus jogadores, principalmente sistema ofensivo, porque um quarteto, na verdade, com o Bruno Fernandes, é um time que é muito rápido e inteligente, porque você tem um cérebro ali com jogadores versáteis e móveis. Então você pega um Rashford, que é um exímio jogador, você pega um Martial, que tem bastante mobilidade, é um jogador que está sendo, inclusive, bem utilizado e está sendo preciso no time. Você teve uma reposição boa com a chegada de Cavani agora na equipe. Você tem um Greenwood, que ainda vai dar muitas alegrias pro torcedor de United. Começou o campeonato bem. Então, assim, tem boas peças. Agora, por que não dar mais confiança, dar mais tempo para o Oleguer, para Solskjaer treinar, desculpe. Porque estamos menos da metade do campeonato. Querendo ou não, por mais que não tenha esse desempenho vistoso que esperamos, o time ainda figura na primeira parte da tabela, tem um jogo a menos. É um campeonato que eles podem se reinventar muito ainda. Inclusive, para ganhar confiança, é ganhar um clássico, ganhar de algum dos cinco primeiros, porque o United está incluso nesses seis, porque está devendo quanto a isso. E ter constância de elenco, ou constância de equipe. É falar assim, é esses 11 que vai manter o time, porque o time está fazendo rodízio no meio, tem hora que é Fred, tem hora que é Matite, o time tem hora que pode contar com Cavani, tem horas que não pode, Martial a mesma coisa. Então tem essa parada, tem hora que reveza o goleiro. Então tem essa situação que o Solskjaer precisa ter aquele time certo para dar o ritmo de jogo e encaixar aquele time. Então, acho que dá para esperar, acho que é muito cedo. Acho que ele teve uma campanha boa pela equipe e tá numa má fase, mas os torcedores do Red Devils dá para esperar isso aí.
O que é que você pensa, Lucas? A torcida do Manchester United tá perdendo um pouquinho a paciência com carinha de bebê.
Não, eu acho que, com todo respeito aos seus que é, já deu. Tem que trocar, o Pochettino tá aí no mercado, faz uma proposta, faz um projeto com o cara, monta um time, o time já tá, a base do time já é essa, monta um projeto com o cara e vamos pra frente. O que mais me incomoda no Solskjaer é a apatia dele. Às vezes ele fica muito apático e o time é a cara do técnico. Ele fica com uma cara de bunda, olhando assim com aquele olhar vazio pro nada. E o time também não produz nada, na maioria das vezes. Sobretudo nos primeiros tempos dos jogos, né? Vamos lembrar que tomou dois do Southampton, tomou dois no primeiro tempo também na Liga dos Campeões. E tal, então um time muito apático. Eu acho que o time precisa de uma dose de ânimo aí, de um choque, e talvez a troca de técnico, a troca no comando, dê isso pro United, né? Esse choque daí, porque do jeito que tá, não dá. O United, desse jeito, tá vendo o bonde passar. Vai perder aí mais uma temporada, né? O time que poderia crescer, evoluir, né? Caiu fora da Champions League, isso já é ruim, o time já perde casca.
Isso pra mim foi o que mais pesou, a eliminação da Champions. A gente sabia que o grupo era duro, né? Um grupo com Leipzig e PSG seria um grupo duro e qualquer um ia ficar de fora, né? Tanto ele como o Leipzig e o PSG, não seria nenhum absurdo. Mas acredito que devido às circunstâncias que ocorreram na fase de grupo, a forma como o Manchester United ele foi eliminado, eu acho que tá pesando bastante. Mas pode continuar aí, Lucas.
É, pesou. Esse é papo do Champions Cast, mas o United não pode perder do Başakşehir, com todo respeito. Perfeito pra Turquia, perdeu, não dá. Tomou três em casa, acho que de virada do PSG. Então, assim, é um time muito, muito errante, muito inconstante e inseguro, né? E essa é a questão. Então, acredito que com uma mudança de comando, com a entrada do Cavani definitivamente aí no ataque, acrescente peso que o United precise para poder voltar a ser o que era. Lógico, não é da noite para o dia, mas brincando, o United já vai aí para a sua quarta, quinta temporada de bastante oscilação, né? E o que é demais para um time que investe o que investiu e com a potência e capacidade que tem, né? Então, o United precisa se remexer aí o quanto antes para não ver o barco passar. E, inclusive, não ver o maior rival, Liverpool, igualá-lo em número de títulos ingleses, né?
E só falta tá agora, um, né?
Só falta um, exatamente. Pode vir ainda nessa temporada. Então, o barco tá passando e o Manchester tá ficando para trás.
E que sabemos, Lucas, que aquela fase de ser Alex Ferguson não vai existir mais, né? Veio o David Moyes, veio o Van Gaal, viu o Mourinho, viu vários treinadores que imaginavam que seria bom para a equipe, mas não, aquele não foi mágico, foi um período mágico. Os anos que se passou na equipe, então é muito difícil, o futebol, as peças que tinha, todo o contexto era favorável para ter uma hegemonia como era aquela. E só manter um pouco da discordância disso aí, para fechar essa parte, eu vou dizer que eu ainda tenho a esperança que os torcedores e os próprios dirigentes e os proprietários do United podem ter paciência com o Solskjaer, porque tem esse peso que é muito brabo, o peso é muito grande dessa derrota e eliminação da Champions, tem, bom. Só que eu vejo o time com um fio de esperança em um fator. Eu vejo ele um cara de vestiário, apático, vemos, assistimos o United, você vê ele sem reação nenhuma, aí pensamos, como é que o time vai se motivar, vai ter uma confiança no técnico se ele tá ali sem esbravejar, sem ter uma reação, sem tentar, sem ser eufórico, para tentar ver se a vibração dele passa pros jogadores em campo, beleza. Mas eu vejo muito que em vestiário...
Ele é um cara bem low profile. Na beira do gramado, né? Ali ele fica sentadinho ali no banco. É diferente de outros treinadores como o Klopp, Guardiola.
Ele fica na dele.
Geralmente é o Carrick que chega na beira do gramado e dá as instruções aos jogadores.
Positivo. Mas aí, isso você vê que é um estilo do treinador, né? Mas eu olho assim, vestiário, intervalo, ele é um cara que dá uma chacoalhada, ele sabe interagir com os seus jogadores, porque... Por mais que o time não esteja fazendo uma boa campanha, eu ainda vejo muitos jogos no segundo tempo, o time do United melhorando. Então eu não consigo imaginar que o time faz um primeiro tempo mal, faz um segundo tempo bem e não tem o dedo do treinador nisso. Acho que essa preleção, essa chamada de vestiário tem a interferência dele, com certeza. Contra o West Ham, me mostrou isso. O time estava mal, estava perdendo a partida fora de casa. O time virou o jogo incrível. Pogba, que tava doente, tava muito mal no jogo.
Deu e fez vida. Aquele golaço.
Pois é, foi aquele golaço. Greenwood também. Então, assim, deu uma reviravolta. Mais do que
o jogo contra o Southampton também foi exemplar, né?
Isso que eu ia falar. Esse foi a prova-chave. Então, assim, o time tava dominado pelo Southampton. Aí chegou o segundo tempo, ele substituiu muito certo quando botou Cavani no jogo no lugar de Greenwood. E foi outro jogo. O time virou assim de forma mágica. Então, assim, tem muitos aspectos negativos nesse desempenho de Solskjaer. Tem. Mas a gente tem que saber pontuar o que ele está fazendo também de bom pela equipe e entender que ele precisa firmar um time. Na hora que ele firmar os 11 e ele ter o tempo para trabalhar, eu acredito que ele vai vingar. Mas aí vamos saber se o torcedor e se o time em si vai ter essa tolerância para dar esse tempo de trabalho para ele. Eu torço que ele fique.
É, vamos aguardar
você
aí.
Você torce porque você é Liverpool, seu de caralho.
Suspeito. É no mínimo suspeito, Lucas.
Tô te entregando aqui. Mas falando... Nacional.
Mas falando sério, acho que eu vou compartilhar muito da ideia do que Diego falou. Sobre isso eu concordo com ele. O time do Manchester United é irregular, inclusive, dentro da partida, né? É um time que, dentro de casa, tem muita dificuldade para impor seu ritmo de jogo e vencer as partidas, mas fora de casa é um outro time. E essa irregularidade também ocorre dentro da partida, como o próprio Diego apontou. O primeiro tempo do Manchester United nas últimas partidas são terríveis. São terríveis mesmo. Mas no segundo tempo, parece que o Olé realmente faz alguma coisa lá no intervalo que o time volta num outro ritmo. E uma outra coisa que tem de se observar é que nos últimos 5 jogos, o Manchester United já tem 4 vitórias. Né? 4 vitórias... E o empate. E venceu os jogos que deveriam vencer, né? E outros jogos que foram ótimos resultados, né? Vamos lembrar que o Manchester United também deu 3-1 no Everton, no Goodison Park, né? Venceu também esse jogo contra o Southampton e o jogo contra o West Ham. Então, eu ainda vou dizer assim a vocês. Eu vou dar minha última chance ao Olé. Há um dado curioso também, só pra fechar essa questão do Manchester United e a gente ir pra um outro assunto. Temporadas em que o Manchester United participa de UEFA Champions League são temporadas que o time vai mal. O time não consegue nem se classificar para a próxima UEFA Champions League da temporada seguinte. Porque aí há um outro dado que entra em ação, né? Que é a questão do investimento dos diretores do Manchester United, né? temporadas em que o United tá na Champions League, parece que não há tanto investimento em temporadas que o Manchester United tá fora da Champions League. E, então tem esse fator aí também pra colocar no, nesse tempero do Manchester United. Então a situação do United, ao meu ver, é de bastante irregularidade, mas creio que há margem pra evolução, creio que há margem pra melhora porque tem jogadores para tal. Né? A defesa ela tá sendo bastante criticada, mas eu acredito que nesse jogo contra o Manchester City até que se comportou bem. E como o Diego lembrou muito bem, o Manchester United tá com um jogo a menos. Se vencer o jogo que tá falta a menos, ele iguala ao Chelsea. Ele iguala ao Chelsea e fica ali na sexta, quinta colocação, né? Ele passa o Chelsea e iguala ao Southampton. Perdão, só pra corrigir. Então a situação do Manchester United é assim. Não tá bom, mas também, ao meu ver, não tá ruim. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. O United tá na 8ª colocação com 20 pontos. E o City tá logo atrás do Manchester United com 19 pontos, com 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Agora, vamos para o outro assunto, que é o assunto do seu Chelsão, viu, Lucas? Seu Chelsão perdeu pro Everton do Ancelotti aí. É a maior segunda vitória do Everton. É, maior de Londres, mas perdendo alguns pontos. Mas assim, foi a segunda vitória do Everton, né, nos últimos 8 jogos. E essa vitória contra o Chelsea no Goodison Park, ao meu ver, foi uma vitória bem importante. Você pode nos contar um pouquinho desse jogo aí, Lucas? Essa derrota do Chelsea frente ao Everton?
Então, Vinícius, foi uma derrota, assim, super merecida, né? Esse jogo aí foi interessante, que eu assisti 2 jogos ao mesmo tempo, um do brasileiro e outro do inglês, né? Assisti ao mesmo tempo o jogo do Atlético contra o Atlético Paranaense e assisti o Chelsea contra o Everton lá em Goodison Park, né? Que é um confronto tradicionalmente duro, né? É, jogar contra o Everton lá dentro. A derrota foi uma derrota justa. O Everton se aplicou bem na marcação, começou melhor no ataque, achou um gol, né, num pênalti, numa jogada assim, ridícula do Mendy, assim, uma coisa digna de trapalhões. Lembrou até o espírito do Kepa. Baixando ali.
rapaz. Acho que elogiaram tanto o Mendy, elogiaram tanto, que aí ele fez esse pênalti bobo.
Um pênalti bobíssimo, assim, tipo, baixou o espírito do Kepa ali, ele saiu todo atabalhoado, derrubando o Calvert-Lewin, e numa jogada que foi totalmente despretensiosa, foi um bico pra frente ali do Pickford. O Calvert-Lewin ganhou na disputa no alto do Thiago Silva, foi brigar pela segunda bola, e aí o Mendy acabou atropelando, fazendo o que ele fez, né? E aí o Everton fez 1-0, controlou bem o jogo, o Chelsea tentou ali com chute do Reece James, do Zoumar, cobrança de escanteio, Werner também, e o gol, eles têm um problema, né? Tipo assim, o Werner, não sei se ele pipoca na hora de fazer o gol e tal, mas ele tá vem tendo dificuldade de botar a bola.
O aproveitamento dele tá baixo.
Tá baixo. Muito baixo. Vem tendo dificuldades ali pra botar a bola pra dentro. O Everton se retraiu, ainda teve uma chance ali com o Richarlison e o Mendy meio que se redimiu da falha, né? Que defendeu com os pés e tal. E aí no segundo tempo o Chelsea foi pra cima, mas sem muita contundência, né? Foi mais assim no abafa, vamos que vamos. Teve uma bola ainda na trave chutada pelo Mason Mount e tal, mas o Chelsea carece daquilo que a gente falou nos jogos passados, né? A questão da criação do Chelsea. O Chelsea é um time muito elétrico, mas não é um time calmo, vamos dizer assim. Não é um time cerebral, né? E aí isso vai custar, né? E tem custado alguns pontos aí nessa campanha, né? O Chelsea que poderia estar ali coladinho na liderança do campeonato, né? Já que o Tottenham empatou e o Liverpool também, né? Se o Chelsea vencesse, ele estaria ali com 25 pontos também. Deixou a chance escapar e mostra um pouco do tom do que vai ser o Chelsea nessa temporada. Vai ser um perde-ganha. Quando você acha que vai, não vai, né? Infelizmente é o que aparenta aí pro nosso Chelsea.
E você, Diego, que a gente tava assistindo o jogo aí, você tava reclamando do Giroud, apesar dos 4 gols que ele fez aí contra o Sevilla, Mas o Everton foi mais eficiente na partida e acabou vencendo, não foi por 1-0. E eu quero saber de você se, mesmo com essa derrota, mesmo com esses percalços, né, o Chelsea, vamos lembrar muito bem, não, também é uma outra equipe que tem dificuldade quando enfrenta equipes do Big Six, né? Empatou com o Tottenham no Stamford Bridge, empatou com o Manchester United também por 0-0 no Old Trafford. E os jogos contra o Everton também são jogos complicados, como o próprio Lucas apontou aí anteriormente. Se mesmo com esse desempenho frente a equipes da parte de cima da tabela, você acredita ainda que o Chelsea tem chance ali de brigar pelo título junto com o Liverpool e com as outras equipes?
Acredito, Vini. É muito cedo a gente estar com essas ambições de vamos descartar as possibilidades do Chelsea, do United, do City em busca do título. Não. É muito inconsequente falarmos assim tão cedo como está o campeonato, porque o Chelsea, por mais que tenha perdido a partida e ter sido muito abaixo do que está sendo o Chelsea está vivíssimo ali e está numa sequência absurda de vitórias, de empates. Acho que o Chelsea veio perder a sequência contra o Tottenham. Então, assim, não é nenhum absurdo, porque o Tottenham hoje é um dos melhores times da Inglaterra, é o time que é o primeiro colocado da Premier, então não é nenhum absurdo, né? E foi um jogo que acabou empatado, um jogo também que foi abaixo, mas o Chelsea deu uma leve pressão ainda no Tottenham, inclusive, mas não é um absurdo o empate. Então, assim, o time estava muito bem, e essa partida especificamente, que o Chelsea pecou demais, o Chelsea não parecia o Chelsea, eu vi Thiago Silva mal, eu vi Giroud, que particularmente não me agrada, não conseguiu contribuir em nada, eu vi um Werner jogando pela ponta esquerda, que lampachou a posição dele sem rendimento nenhum. Então, assim, um Havertz doente, Havertz, pra mim, jogador.
Havertz, até agora, ao meu ver, ele ainda não desabrochou no Chelsea. Foi como a gente tava discutindo, lembra que a gente tava discutindo durante a partida?
Sim,
dou benefício da dúvida ao Havertz por conta da primeira temporada ainda e por conta da idade, mas isso aí é um fato, até agora ele não desabrochou, isso aí é consenso.
Tempo de adaptação, um jogador que tem 21 anos de idade, tem muito futebol ainda para ser mostrado, mas não teve uma partida para eu me sentir convencido de que o Chelsea fez bom negócio em pagar as cifras absurdas que pagou por ele. Agora, eu não consegui ver ninguém do time, o único que eu consigo destacar ainda positivamente foi Mount. Acho que do time foi ninguém que quis jogo. Um cara que procurou, um cara que não se escondeu, mas não conseguiu render. Então, assim, é difícil você falar do Chelsea que ninguém conseguiu se destacar. E pegando um gancho de Lucas, todo respeito, não é bom ofender Mendy, porque comparar com Kepa, um espírito, alma, nem perto disso é, porque Kepa foi uma derrota pro Chelsea. Então, assim, os Blues, então é um negócio absurdo. Mendy falhou, mas ele já deu outra segurança ao gol do time do Chelsea. Ele já teve alguns jogos clean sheet, é um jogador que é seguro, é um jogador que tem bom reflexo, é um jogador que sabe sair, e com o Thiago Silva também na zaga melhorou muito, né? Então, assim, os dois vieram muito para agregar. Agora, sem sombra de dúvida, enquanto o Mendy estiver aí no time, Kepa é esquecimento. Aí só campeonato alternativo, só se tiver suspenso ou lesionado, porque titularidade tá perdida. E o outro gancho que você comentou aí, Luquinhas, é a questão da irregularidade. Eu tô vendo o Chelsea muito regular. Irregular eu tô vendo o time do Everton. Porque o Everton era um time que, inclusive, eu tava comentando com o Vini, porque estávamos assistindo e comentando a partida, que pra mim era um jogo que o Chelsea ia calar o Goodison Park. Eu falei, com o futebol que o Chelsea está jogando, o Everton muito irregular, um time que empatou com o Burnley, com todo respeito, mas não é um jogo pra se empatar, um time que perdeu em casa pro Leeds, teve várias partidas desastrosas, o jogo que ganhou do Fulham, triste, tomou uma pressão varada do Fulham, com o jogo na mão, fez 3 gols no primeiro tempo e ainda quase empatava e perdia a partida, mas ainda conseguiu segurar o placar. Então, assim, é um time que não está conseguindo ter constância no futebol e em resultados. Então, está mostrando muito. O Ancelotti está nessa gangorra aí. Eu falei, Chelsea está eleito. Chelsea vai fazer os 25 pontos aí, ou os 24 pontos, e é... 24 não, é 25, né, se não me engano. Então, era um aí para deixar lá nas cabeças, junto com o Tottenham e Liverpool. Então tem aquela questão, falhou um time que Lampa não sabe nem explicar o que aconteceu com esse time. O time dormiu em campo. Agora, não vou dizer só os deméritos do Chelsea, né? A gente tem que elogiar o time vencedor. Aí tem que elogiar a partida de Calvert-Lewin, sempre decisivo. Jogador que em uma bola ele sabe decidir. É um cara que é bem participativo. Tá fazendo muitos gols na partida. A inclusão de Sigurdsson na partida, entrando de titular. Remy Rodrigues fora. A Iobi que... Por mais que eu não goste, e foi fraco também, mas dá outra dinâmica pelo lado esquerdo, pelo lado direito. É um cara, um jogador que é muito rápido. E Richarlison é um cara que é bastante preciso no ataque, preciso taticamente. Eu acho que é um treinador, é um jogador que todo treinador deseja ter, porque ele é bastante versátil, contribui muito na marcação também. Então, e defensivamente foi muito bem, foi forte. Mina foi bem, Kane foi bem. Pickford foi excelente. Então, foi um jogo que, por mais que tenha sido abaixo também, como foi o clássico de Manchester, teve uma leve vantagem para o Everton, mesmo sabendo que teve uma posse de bola fajuta para o Chelsea. Mas, no que o Everton se propôs, conseguiu ser superior e foi merecido sair com os 3 pontos de casa.
O Vinícius?
Fala, Lucas.
Eu só vou discordar do Dieguito quando ele fala do... E aí é tentando deixar o clubismo de lado, tá? Pra deixar claro que o Chelsea tava fazendo uma campanha regular. O fato de eu não confiar no Chelsea é justamente o que o Vinícius falou um pouquinho antes. O Chelsea contra adversários mais pesados, ele não vai, ele não anda. E se a gente pensa no campeonato de 38 jogos, que a gente tem aí, no mínimo aí, 10 jogos contra a Big Six, né? Mais 12, né? Mais 2 contra o Everton, que dá 12. Então, adversários pesados. O Chelsea não vai bem nesses resultados. Não tem como disputar o título. Não dá, porque assim, Chelsea e Liverpool foi treino. Liverpool ganhou facilmente. Chelsea e United, um jogo também bem fraco, bem abaixo. O único lado positivo foi o clean sheet. Chelsea contra o Tottenham também, o Chelsea tentou ali, mas não fez muita coisa. E Chelsea e Everton também. Então, nesses jogos, o desempenho do Chelsea foi muito abaixo, bem aquém. O melhor desempenho aí foi contra o Tottenham aí, talvez, mas também não foi um grande desempenho, assim, no sentido de encavalar chances e tal, de pressionar. Então, isso que me faz ficar com o pé atrás com o time do Chelsea, né? E se a gente vê os times de quem o Chelsea venceu nessa temporada, o Chelsea bateu adversários assim, os que eram para ganhar mesmo. Brighton, Crystal Palace, Newcastle, Burnley, que não tinha ganhado de ninguém até então. Sheffield,
Leeds em casa Kessin, também.
Leeds, que aí foi até um jogo mais duro. Então, o Chelsea fez os pontos que ele deveria realmente fazer. Agora, os pontos que ele tem que buscar dos iguais, ele está ainda rateando, né, um pouquinho. Então, prefiro aguardar aí para ver para onde esse Chelsea vai. Mas hoje, para mim, Chelsea não disputa título, não. O máximo é terceiro, quarto lugar.
Luquinhas?
Fala, Diego.
Só tem uma questão aí, e para você também. Vejo muito, por um lado positivo, essa sua análise e argumentação. Porque time grande, que não consegue ganhar dos grandes, é para ficar para trás. Beleza. Mas tem um problema em cima disso aí que tá e tem toda interferência e que pode mudar muito o campeonato. Os grandes, como o Liverpool e o Tottenham, crescem muito nas partidas grandes. Porém, está se enganchando com jogos que não é para se enganchar. Tá perdendo o Tottenham mesmo, empatou um jogo absurdo contra o West Ham, dentro de casa, inesperado, aquele 3x3 absurdo. Empatou com o Newcastle, absurdo, dentro de casa também, e perdeu pro Everton dentro de casa. Então é aquela situação, você fala, mas eu tô desacreditado do Chelsea, porque o Chelsea não está ganhando contra os grandes, ponto. Mas o que adianta o Chelsea não ganhar, conseguir até segurar um ponto e ganhar do time pequeno, e os times que estão na frente do Chelsea não conseguem ganhar contra times sem expressão na Premier nessa temporada. Times que são fracos. E o Newcastle vai pra onde na Premier? Não vai pra canto nenhum. O time do West Ham tá bem, tá ótimo. Mas não vai sustentar, não segura. E você vê o time dentro de casa, que é o pior, fazer uma campanha dessa de perder ou empatar, e que não era de se aceitar. O Liverpool é a mesma coisa, e a diferença só são de 3 pontos. Então, assim, é muito complicado você falar um campeonato que tá muito embolado, que não tem nada decidido, que não tem nenhum time consistente, dominante, que a diferença é mínima, e falar, eu vou desacreditar, eu vou tirar, não vou expor tanta expectativa e confiar que o time vai, porque não tá ganhando os clássicos. É muito pouco. Porque os times grandes empatar ou perder com um time pequeno, isso que não é de se aceitar.
É, a situação do Chelsea é realmente, como o Diego e o Lucas apontaram aí, ela tem suas falhanças até o momento. Realmente, o desempenho do Chelsea contra o Big Six, ela... por enquanto é baixo, né? Um aproveitamento baixo, né? Perdeu pro Liverpool, como o próprio Lucas falou aí, com aquela expulsão do Christensen no primeiro tempo, né? Que acabou ocasionando 2-0 pro Liverpool. Empatou com o Tottenham, inclusive eu acredito que o Chelsea foi até melhor que o Tottenham na partida, mas acabou no 0-0. Teve aquele empate horroroso também contra o Manchester United, mas foi um momento em que as duas equipes estavam sendo bem vazadas, né? Vamos lembrar que o Manchester United e o Chelsea eram duas equipes que estavam tomando muitos gols, e aí as duas equipes vieram bem cautelosas, e o jogo acabou terminando no 0-0. E, né, esse jogo contra o Everton aí que o time acabou perdendo por 1-0 com gol de pênalti do Sigurdsson. Sobre o Everton e essa irregularidade que o Diego tava falando aí, o time tava sofrendo muito com os desfalques, né? Inclusive a gente falou no episódio passado, quem quiser ouvir mais sobre o Everton, a gente falou no episódio passado que o Everton, ele sofre com as lesões do Dinier, sofre também com as lesões do Coleman, que é o outro que joga no lado direito, e aí o Ancelotti muitas vezes está tendo que improvisar, né? Tem jogo que ele colocou a Iwobi na ala direita, teve jogo que ele colocou o Tom Davis, né? Também para jogar naquele lado do campo. Então o Ancelotti está tendo que se virar aí com as peças que ele tem à disposição para tentar se manter lá na parte de cima da tabela e quem sabe brigar até por vaga na competição europeia. Então a situação do Everton, ao meu ver, se deve muito a isso. E também vamos lembrar que nesse período também Richarlison foi expulso naquele jogo contra o Liverpool, ficou uns 3 jogos fora aí. E quando o Richarlison não joga, pro Everton vencer é bem complicado, viu? Pro Everton vencer é complicado demais. Vamos fechar esse Everton. Fala, Lucas, pra fechar.
Só fechando, o Everton, ele tá ali com 20 pontos, né? Tá ali no bolo, tá ali na sétima colocação. Ou seja, só tá 2 pontos ali da zona da UEFA, Champions League. E vai dizer muito se ele vai voltar a brigar os 2 próximos jogos, né? Contra Leicester e Arsenal, respectivamente.
E mencionando exatamente. Também aí, que é até essa. Você falou da tabela aí, Lucas. E até para você, né, Vini? Entender o que vai ser o Chelsea, para saber se Lucas está certo nas argumentações dele ou sou eu. É a respeito dessa tabela do Chelsea, porque vai pegar muita pedreira. Então vamos ver como é que vai ser contra o Wolverhampton.
O Chelsea vai enfrentar o Wolves amanhã. É isso.
É isso. Então, são 5 jogos interessantíssimos da gente ver como o Chelsea vai render.
Se conseguir. Vai ter Arsenal no Boxing Day também.
Isso. Então... Você pega o Aston Villa, tem o City. Então, assim, uma tabela complicada. Se passar desse aí liso, vamos dizer que dos 5 jogos aí de 15 pontos, o Chelsea faz 11, 12 pontos, pode confiar. Agora, no meio de 5 jogos, o time perde 2 desses jogos aí é pra dar uma segurada e falar, o Chelsea é pra disputar pra ir pra Champions.
Contra o Arsenal é 3 pontos, eu só tenho medo do Arsenal na FA Cup.
Olha lá,
tenho medo,
viu?
Do Arsenal na FA Cup.
Olha, cuidado, na cuidado. Premier League, a gente ganha. Cuidado que o Arsenal pode aprontar. Vamos falar agora, né? Diego até passou por cima aí quando falou do desempenho do Chelsea, né? E comparando com as outras equipes. De 2 equipes, né? Que tropeçaram, as 2 equipes estão brigando pela liderança aí do campeonato. O Liverpool e o Tottenham, eles tropeçaram nessa rodada. O Tottenham empatou com o Palace pelo placar de 1-1. E o Liverpool também, idem, empatou com o Fulham, né? No Craven Cottage também por 1-1. E aí eu gostaria de saber de vocês, né, o que se espera desse confronto aí, desse Liverpool e Tottenham. O jogo vai acontecer agora na quarta-feira, no dia 16, né, eu acredito que seja 17 horas, se não estiver enganado, quarta-feira, 16 de dezembro, 17 horas, isso mesmo, o jogo será no Anfield. Diego, você que estava sedento para falar desse Liverpool aí que tropeçou contra o Fulham, diga um pouquinho aí desse jogo aí que você assistiu. E eu quero que você dê um... Diga-me assim, o que é que você espera desse confronto aí contra o Tottenham lá no Anfield?
Antes de falar desse clássico, dessa partida aí contra os Spurs, falando do Fulham, foi uma partida que me decepcionou muito. Agora, o Liverpool sofrendo muito de lesões. O primeiro tempo, o Fulham merecido sair vitorioso na primeira parte, jogou muito, mas muito melhor. Encaixou, a linha de marcação estava boa, os alas, Robson, Rage, conseguindo marcar e chegar muito bem. Luke, Lockman, para mim, foi o melhor da partida, jogou demais, um pulmão, conseguia criar, marcar, dar passe, finalizar, chegar bem na frente. Assim, o time foi melhor. Como um todo, o Fulham foi melhor, mas foi uma partida de tempos de time. O Fulham foi muito melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, o Liverpool cresceu. Incrivelmente, Minamino entrar na partida, melhorou o time. O time conseguiu ser...
Realmente é algo raro, porque Minamino, nessa passagem pelo Liverpool até agora, vem bem pois abaixo.
Tá deixando a desejar o menino Minamino. Quando ele veio do Salzburg, porque eu acompanho também o futebol austríaco, vi alguns jogos, vi mais da metade dos jogos, na verdade. E ele foi um dos destaques. Era top 3 do time. Então, rapaz, Minamino chegou no Liverpool, que era um jogador que o Liverpool não tinha. Vai se destacar. Minamino não conseguiu apresentar uma partida de se encher os olhos e o torcedor dos Reds falar: esse é o jogador que a gente esperava, que foi uma contratação bem feita, mas ainda não. Mas deu outra dinâmica, outra movimentação do time. O time teve a perda, porque Matip até então saiu sentindo, né? Então aí teve essa mudança, que Klopp agressivou, botou Minamino, recuou Henderson, ficou Henderson e Fabinho jogando na zaga, foi um negócio incrível. Eu falei, é escola, é padrão Guardiola, gosta de usar, explorar as peças que tem, lateral vira meio campo, volante vira zagueiro, então assim, tem dessas, mas o time rendeu. Arnold também saiu, entrou o menino da base, o Williams, e o time cresceu, o time teve mais volume de jogo, o time criou muito mais. Henderson perdeu um gol que não é de se perder, só ele e o goleiro. Ele mandou no campo do goleiro de esquerda e o goleiro conseguiu espalmar. Areola, que agarrou muito, inclusive. Mas o placar no final, como um todo, foi até justo. Só que o Fulham eu ainda achei, como um todo, um futebol melhor apresentado. O time foi muito aguerrido, um time que criou bastante. Não teve a posse de bola, porque não é do estilo do Fulham. Pelo contrário, o Liverpool tentando controlar as partidas, mas foi um time que tentou muito. Foi um time que se doou muito na marcação e foi um time que soube chegar muito ofensivamente. Foi um jogo que foi 1-1, mas fosse um 2-2, um 3-3, não era nenhum susto. Então, pro Liverpool, isso foi um empate com sabor de derrota, porque um pênalti achado, um time que vai disputar para não cair, que é o Fulham. Isso daí foram... dois pontos perdidos preciosos, porque quando eu vi o tropeço do Tottenham, eu falei, agora é a hora do Liverpool pegar essa liderança. Segue o líder, pô. Não houve. O time faltou um toque a mais, faltou o Wijnaldum aparecer mais no jogo, faltou ser aquele homem surpresa, faltou Mané contribuir mais para a partida, porque para mim é o melhor jogador que o Liverpool tem, e ele não se doou. Agora, Salah é o cara que não se esconde, é o cara que aparece, é o cara que chuta, é o cara que protege, é o cara que deu sangue nessa partida. Ele, pra mim, do Liverpool, foi o melhor que teve, mas faltou mais das suas peças-chave. Então, pro que é a disparidade entre Liverpool e Fulham, pra mim foi um fracasso o Liverpool. E, falando do confronto Liverpool-Tottenham, vendo que os dois times estão vindo de jogos sem vencer, desde a questão, né? Anfield Road, um clássico de líderes, clássico que provavelmente Mourinho vai seguir aquele estilo pragmático dele, defensivo, principalmente se conseguir fazer o resultado inicialmente, vai deixar o Liverpool jogar, e aí tem que saber se o Liverpool, com os 11 que tem, e tomara que Matip não tenha tido nada grave, tenha sido só um susto, consiga jogar para compor a zaga com o Fabinho, porque o time está sofrendo muito. Porque se depender do elenco do Liverpool, para falar o banco do Liverpool, o time vai sofrer. Porque cai muito nível de jogo. Você, como fez Klopp nessa partida, tirar Salah e botar Origi, o time despencou. Você tirar Arnold, que não jogou bem, errou passe simples, que não é tipo de Arnold.
Agora mim, o Arnold tá voltando de lesão, né? O Arnold ele tá voltando de lesão, né? Então tem que...
Tá voltando de lesão,
então, assim, que tem que ter calma.
Concordo. Não é de se cobrar muito, mas... Cai o nível quando entra o Willian, que é um jogador que é muito faltoso, não tem... É novo, tem muito pra crescer, né? E ainda dou muito parabéns a Klopp, como eu falo direto com os amigos, inclusive com o Vini, que pra mim hoje é o melhor da atualidade, que ele sabe explorar muito a capacidade dos jogadores. Mas cai! Você vê hoje muito jogador da base no elenco, na reserva do Liga. Você depender hoje só de... Vamos colocar os bancos, o destaque do banco, Keita, que não teve nessa partida, Origi, Minamino e Chamberlain. Então, vamos esperar que esses jogadores vão entrar na partida para decidir um jogo? Então, difícil, né?
Deixa eu dar o banco aqui do Liverpool no jogo contra o Fulham. Kelleher, sim, né? Que inclusive já tava. Ficou no gol, né? Foi titular em algumas partidas aí, tomou a vaga do Adrien, inclusive.
Certo.
Adrien totalmente escanteado. O Neco Williams, que vem oscilando bastante, né? Vem fazendo algumas partidas boas, outras ruins, né? Vamos ser claros, né? Porque o jogo contra o Brighton mesmo foi um símbolo disso. O Nathaniel Phillips, né? Que é um zagueiro também que é da base, inclusive jogou no Schalke 04 emprestado, tem alguma rodagem aí. Jake King, da base também. Chamberlain, Origi e Minamino. Realmente é um banco que, entendeu? Ao meu ver, não me empolga, não. Esse banco aí não me empolga.
E teve uma baixa absurda, né?
Porque teve uma baixa absurda. A quantidade de lesões que o Liverpool tá tendo também.
Diogo Jota
fora por 6 a 8 semanas, bem lembrado.
Então sim, é complicado. Então é um clássico hoje que eu espero muito mais do Tottenham do que do Liverpool. O Liverpool ganhar essa partida, eu acho que vai ser uma superação. Porque o time hoje sofre muito. Ah, temos jogadores de destaque top em qualquer lugar hoje do mundo? Tem Alisson, que é absurdo. Tem o Mané absurdo, tem o Salah absurdo. Mas o time hoje está sofrendo. E o desgaste físico existe. Eles não estão conseguindo ter o rendimento ao máximo que pode ter. E quando tem a falta do elenco, o time sente. Então hoje, o Tottenham com um elenco vasto, robusto, eu acredito muito que o Tottenham, mesmo fora de casa, tem uma maior chance de sair vitorioso. Eu falando isso, sendo torcedor dos Reds, né, manifestando aqui, mas sem paixão e olhando a realidade, o futebol que o Liverpool também está apresentando, que não é um futebol ruim, mas hoje é um futebol mais de resultado do que de um melhor desempenho em campo. Então, essas perdas, essa falta de jogadores por lesões é o que está prejudicando muito o jogo de Klopp. Então, eu estou ansioso de antemão esta próxima, vamos esperar como é que vai ser esse clássico, esse jogo, mas eu acredito que o Tottenham está com uma leve vantagem.
E você, Lucas, o que é que você pensa aí desse confronto entre Liverpool e Tottenham? Depois a gente vai falar um pouco desse Tottenham contra o Palace, fala.
Viu? Então, Vinícius, eu acho assim que it's now, como diria o Bon Jovi, it's now or never. Tipo, é agora ou nunca pro Tottenham. Tem que vencer o Liverpool, primeiro, para se isolar na liderança. Segundo, para dar moral ao elenco, que vencer jogos duros, clássicos duros, dá moral. Terceiro, para abalar a confiança também do adversário, porque vamos lembrar que o Liverpool está 60 jogos, 64 jogos, 63 jogos, sem perder dentro de casa no campeonato. Pela
em jogos de Premier League, realmente o Liverpool é um catiço, como você fala.
Eu tenho que lhe falar aí, Luquinhas, que desde abril de 2017, o Liverpool não perde o Enfield pela Premier League.
Aí, desde abril de 2017, 3 anos aí se passaram, vai fazer 4 anos, ou seja, tá na hora desse tabu cair. E a hora é agora, como diria o cara que puxa o samba enredo do Salgueiro, a hora é essa, é agora. Não, não, não tem muito pra onde ir. Se você vê aí o que o Dieguinho falou aí, o Liverpool, todo mutilado, não sabe nem se o Matip joga. Arnold machucou.
Sofreu uma lesão nas costas, saiu no intervalo da partida contra o Fulham. É outra dúvida também.
Outra dúvida. Eu acredito que esses caras devam ir pro jogo ali mais pela questão do sacrifício e tal. Mas não sei se vão os dois de primeira também, para não perder duas substituições. Então, assim, é saber explorar, o Tottenham tem que saber explorar esse momento do Liverpool. O time está com a defesa fragilizada. O Liverpool não vai abrir mão do seu jogo de ir para cima, de atacar. O Tottenham vai ter que se segurar e tentar sair na frente e controlar o jogo. Agora, o Tottenham não pode cair na besteira de se controlar, de se defender demasiadamente, como fez contra o Chelsea, como fez contra o próprio Palace, de chegar ao segundo tempo e ficar, sei lá, 40 minutos sem finalização para o gol. Contra o Liverpool, você tem que agredir, fazer como o Fulham fez. Fulham começou muito bem, marcou em cima, foi para cima, fez o gol dele. Poderia ter feito mais gols, não fez. Mas é assim que você joga contra o Liverpool. Quando você acha as chances, você tem que guardar. E se você ficar com a bunda lá atrás o tempo todo, você vai tomar sufoco. E querendo ou não, o time dos caras é entrosado. Sai um gol. E aí depois é desespero. Então a hora pro Tottenham é agora. Não tem essa. Vence. Já fica duas rodadas, né? Porque o saldo é melhor. Então o Tottenham tem que sair com a vitória de Anfield. Agora o problema é confiar e depositar esperanças e expectativas no Tottenham, né? Tottenham é um dos piores clubes aí do mundo, com todo o respeito, a você botar esperança. Quando você acha que vai, não vai. É tipo uma Roma da vida.
É a mística.
É a mística.
É a mística do Tottenham.
É uma coisa terrível. Igual a Roma, com todo o respeito ao Guilherme, nosso torcedor da Roma. A Roma é um time muito simpático. Mas, porra, a Roma, gente, com todo respeito, a Roma vai e não vai. É o eterno vai e não vai.
Acontece várias romadas.
Acontece várias romadas. É uma coisa, assim, inexplicáveis, inenarráveis, como diria o outro. E o Tottenham vai por esse caminho. Então, até para quebrar essa sina mesmo, para dar confiança, o Tottenham tem que vencer. Eu acredito aí, já antecipando o meu palpite, e esse jogo tá com cara de empate. O jogo acho que tá com cara de empate. Acho que mesmo assim o Tottenham não vence, não. Eu queria destacar, Vinícius, um vídeo que eu achei muito interessante. É porque eu perdi agora o link. Mas eu acho que ele é um tape da série sobre o Tottenham que tá na Amazon disponível. Quem quiser dar uma olhada nessa série. Fala sobre a chegada, a temporada passada do Tottenham, né? Sobretudo a partir da chegada do Mourinho. E eu vi uma conversa muito interessante do Mourinho com o Kane, que ele falou assim, todo mundo fala que o futebol inglês é bom e tal, mas os jogadores, os All-Stars, não estão na Inglaterra, né? Tipo assim, os maiores, os maiorais, né? E aí ele falou Cristiano, Messi, não sei o quê, Neymar. Tipo assim, jogadores absurdos não estão na Inglaterra. E ele falou pro Kane, eu quero te transformá-lo nesses jogadores. Você vai ser o cara, você tem liderança, você é isso, você é aquilo.
E tá sendo, né? Kane.
E tá sendo. Então, assim, é nesses jogos que os All-Stars aparecem. Então, vamos ver aí o que Harry Kane e o senhor Mourinho têm guardado aí para esse confronto duríssimo contra o Liverpool lá em Anfield.
Foi bom você tocar nesse assunto, Lucas, porque a gente cria um outro assunto em cima desse clássico. Pode ser uma partida de que o trio do Liverpool vire uma dupla bastante eficaz em questão do desenvolvimento do jogo, saber se Mané e Salah vão decidir a partida, porque querendo ou não, são os protagonistas do time, e se Kane e Son vão decidir a partida também. Porque Kane e Son, para mim, hoje, sem sombra de dúvida, é a melhor dupla de ataque do mundo. São bastante precisos, se entendem sem ver, sem nem olhar, já sabem onde o cara está em campo. É uma dupla hoje bastante precisa. E não tem vaidade. Muito bem. E não tem vaidade, porque é um toca a bola pro outro, é passe, é assistência, que é muito além. Você tem o prazer em ser garçom daquele cara. Que não tem o artilheiro, não é eu, não é Kane, não é só. O artilheiro é o time sair com 3 pontos e a gente levar os Spurs a algo muito mais do que simplesmente um artilharia da Premier. É o tal sonho do torcedor, né? Então, assim, tô vendo o time de Mourinho se doando muito. É um time que tá sabendo trabalhar muito bem o coletivo e tá levando muito a sério a proposta de Mourinho. Então, assim, eu vejo um time 100% com a cara de Mourinho e vai ser interessantíssimo a gente ver isso. Se as duplas de ataques vão funcionar, se vão decidir a partida, ou se será aquele jogo de compadre e ser um empate vasto de gols, um empate sem gols. Mas eu tenho que concordar com você que esse jogo tá em muita cara de empate. Eu também acho que vai ser empate. O Liverpool não vai perder essa invencibilidade em casa. E pode ter um diferencial a mais nesses 4 que foram citados. Eu não vejo bolas aéreas pesando nessa partida. Eu não vejo os volantes marcadores do Tottenham decidindo. Pode vir o Lo Celso, quem sabe, no segundo tempo e decidir, né? Mas fica mais entre esses 4 aí mesmo.
Tem um duelo interessante nesse jogo aí, Dieguito, que é o seguinte, você falou de Lo Celso e tal, o Liverpool morde muito no ataque, né? É a marca do time. E o Tottenham, ele tem que sair dessa arapuca tocando rapidamente. E para mim, parece que o Liverpool, ele pode focar as atenções de roubada de bola dele em cima do jogador que tem controle de bola muito bom, tem um passe muito bom, mas que eventualmente pode dar uma vacilada, cochilada, que é o Ndombele. O Ndombele está muito bem, ele é um dos termômetros desse time no meio de campo do Tottenham, né? Abre o jogo, faz a distribuição rápida. Então eu acho que o jogo do Liverpool vai ser muito em cima de atacar esses volantes aí, esses meio-campistas do Tottenham, né? Sobretudo o Ndombele e o Højbjerg, né? O Højbjerg também tem controle de bola e de meio de campo muito grande. Então, esses jogadores têm que estar espertos, porque se eles derem mole, pode ser fatal.
Uma coisa que me chamou a atenção nesse último jogo do Tottenham frente ao Palace é que muita gente criticou, né? E a gente também criticou até um certo ponto. Eu até falei no grupo, durante o intervalo da partida, o Tottenham tava vencendo por 1-0 o Palace até então. E eu falei, vamos esperar aí Mourinho baixar as linhas. A gente vai ver um segundo tempo que o Palace vai pressionar bastante. Vamos ver se o Tottenham vai conseguir suportar. E no final das contas não conseguiu suportar. Mas o que me chamou mais atenção sobre o jogo foi que o Tottenham ele não conseguiu agredir muito o Palace, né? Eu não tô criticando aqui o modelo de jogo, para deixar bem claro, porque é esse mesmo modelo que não empatou ontem com o Palace, é esse mesmo modelo que tá colocando o Tottenham na liderança da PL, né? Muita gente critica a forma como o Mourinho ele joga, coloca suas estratégias, seu modelo de jogo na campo, muita gente não gosta, mas é esse modelo que tá deixando o Tottenham lá na liderança e tá brigando até o momento pelo título. Minha crítica vai a um setor dele, né, desse modelo, que foi a parte ofensiva, que o Tottenham ele não conseguiu se sair do Palace durante uma parte do segundo tempo. O Palace realmente amassou o Tottenham não teve como sair do campo de defesa. Teve um momento que o Højbjerg até roubou a bola de jogador do Palace, deu uma desafogada, tentou dar uma segurada no jogo, mas não foi o suficiente. O Palace acabou empatando o jogo. Mas é isso, acho que não se deve jogar tudo fora. Sobre o...
Mas, Vinícius...
Fala.
Nesse jogo do Palace aí, o Tottenham só não ganhou por causa do goleiro.
O Guaita também pegou muito. Não foi só aquela falta do Dyer, não, viu?
Isso,
no
não foi só
tempo,
a falta.
No primeiro tempo, ele pegou o chute do Ndombele também, que foi sensacional.
Exatamente. Porque assim...
A gente comenta.
Vai lá, Dieguito. Vai, Dieguito.
Porque a gente comentou até anteriormente que teve aquela falha bizarra, né, do gol de Kane. Ele já caiu antes da bola chegar porque deu um leve efeito, uma leve curva. Só que ele pegou muito nessa partida. Ele pegou umas 4 bolas assim incríveis, que se não fosse ele, o jogo seria outro. Mas, assim, é um jogo de muito contraste, porque foi uma partida, e vocês podem discordar disso aí, que o Tottenham, depois que fez o gol, deixou o Palace jogar. Só que, infelizmente, o Palace amassou. E o Palace, comparado ao que é o Tottenham hoje, por mais que seja já um estilo fincado de Mourinho, o Tottenham não é para aceitar isso. Porque o Palace não é nenhum time grande para o Tottenham estar desse jeito. Um gol faz diferença desse jeito. Quando você faz 2, 3 a 0, a gente entende. Ou o time não vai querer estar se cansando tanto, ou eles querem fazer uma marcação baixa, mais recuada, o Kane lá no meio campo, explorando a linha de passe por zona, tudo bem, porque tem um placar na mão. Aí você vai fazer um jogo desse na metade do primeiro tempo, com o jogo com uma diferença de um gol, foi absurdo. O Palace, a gente tá falando que o Palace não perdeu porque Guaita agarrou muito ponto, mas o Tottenham também não perdeu porque Loris agarrou muito. Então foi o jogo dos dois goleiros jogarem muito na partida. Então, esse tal contraste. Era um jogo que o Tottenham tinha um jogo na mão e deixou, e perdeu o jogo. Deixou isso aí, foi um empate com sabor de derrota. Porque deixou 3 pontos importantíssimos escaparem. Porque não é de se aceitar. É o que eu falo, o que estávamos comentando antes. O Liverpool perder, empatar com o Fulham, não é de se aceitar. O Liverpool, o Tottenham, a mesma coisa, não é de se aceitar. Com o futebol que está jogando, empatar com o Palace. Não é, com todo respeito, mas você pega um time como esse aí, eu só destaco 3 jogadores na equipe do Palace, muito. Entendeu? Então, assim, é difícil. Você pega um time muito bom, que é o time do Tottenham, e ceder uma situação dessa. Um jogo que Son não apareceu, a gente esperei mais de Son. Agora, Højbjerg, muito seguro nessa miúca, é um cara que deu uma outra consciência defensiva.
Deu outra, é. E ele na distribuição também é muito bom.
Absurdo.
Muito
bom jogador. É, absurdo,
a última temporada dele pro Southampton foi sensacional, e acho que o Mourinho acertou muito bem trazê-lo.
Não, acertadíssimo. É, Reguilhão também muito bem. Dyer se encontrando como zagueiro, porque ele era volante de origem, está jogando muito bem pela uma falta no elenco, que é a única falta hoje que o Tottenham tem é na zaga, porque hoje o zagueiro reserva é Rodon no time do Tottenham. Então o Mourinho preferiu adaptar e colocar Dyer na zaga, e está muito bem. Que cobrou aquela falta espetacular, parecia que jogou de mão, igual, e fez uma defesa absurda. Mas enfim, foi um jogo que foi muito franco, um jogo que qualquer um dos dois poderia sair vitorioso, mas o jogo tinha tudo para ser do Tottenham, e o Tottenham deixou escapar. Pode falar,
os dois. E valeu, Diguito. Os dois gols, diga-se de passagem, com falha dos goleiros, né? A falha do Guaita, a gente já falou aí, caiu antes, tomou uma bola no meio do gol. E o gol do Palace também, numa bola mal rebatida ali pelo Loris, que não encaixou. Nem conseguiu jogar a bola para frente. Aquela bola ali, o manual do goleiro fala o seguinte: ou você tenta encaixar, ou você dá de manchete. Com manchete você consegue dar uma força maior na bola, afastando ela o máximo, o mais longe possível da pequena área ali, né? E ele não conseguiu fazer isso, né? A bola bateu nele e sobrou ali pro cara. Então, foi falha ali também de execução do Loris. Então, falha para um lado, falha para o outro, no final das contas o resultado acabou sendo justo, né? Mas embora o Tottenham tenha ficado com esse gostinho amargo aí, como o Diego falou.
Eu espero que a tônica do jogo, só para fechar, concluir aqui essa prévia, eu acredito que a tônica vai ser como foi contra os outros times do Big Six, como o Tottenham enfrentou os outros times do Big Six, como aconteceu contra o Chelsea, como aconteceu contra o City, contra o próprio Arsenal. Então vai ser um jogo em que o Liverpool realmente vai ter mais a bola, vai ter uma maior posse de bola, e o Mourinho vai tentar controlar esse jogo pelo espaço, né? Através dos espaços, não vai querer ficar muito com a bola. Mas é isso aí, eu acredito que não vai fugir muito disso, não. Eu também acredito que ou empate ou o Liverpool vence. Ao meu ver, acho que vai ser... Eu acho que vai estar... Vai ser isso aí. Eu acredito que vai ser isso aí, né? Mas não posso quebrar a cara, né? É só palpite aqui, né? A gente pode quebrar a cara totalmente e o Tottenham vai lá e vence o jogo com o gol do Ken ou do Son. Só o jogo vai nos dizer. Vamos para o quarto tópico aqui do episódio. Falar um pouquinho dos outros resultados. O Burnley venceu o Arsenal no Emirates Stadium por 1-0. Eu acho que a principal imagem dessa partida foi o torcedor do Arsenal com a máscara cobrindo os olhos. Não foi cobrindo a boca e o nariz, foi cobrindo os olhos. Porque O Arsenal está em 15º. Desde a vitória contra o Manchester United no Old Trafford, o time não vence. A gente falou do Arsenal no episódio passado, no Kickoff 40. A gente falou com muito mais atenção sobre a situação do Arsenal. E o time perde para o Burnley, que só tinha uma vitória até então na Premier League. Conseguiu a sua segunda vitória e essa vitória fez com que o Burnley saísse da zona de rebaixamento. Subiu para 17ª. Acabou colocando o Fulham. Fala. Acabou colocando o West Brom, perdão. Fala, Lu.
Só dar uma clubistada aqui. Eu espero ano que vem na Championship Arsenal e Millwall. O clássico, um derby londrino.
Ah, isso aí você vai ficar querendo, porque eu não acredito não. Eu não acredito que o Arsenal caia não, mas a situação do Arteta tá, a batata tá assando pra ele, viu? Eu esperava uma evolução do Arteta, mas realmente a situação do Arsenal não tá muito boa não. E Aubameyang fez gol, viu, Lucas? Fez gol, mas foi contra. Xhaka foi expulso, Xhaka colocou a mão no pescoço do Westwood e do Burnley. A Arteta já falou que o comportamento do suíço foi inaceitável. Então a situação no Emirates Stadium não tá nada legal, né? O Arsenal amarga ali a 15ª colocação e tá bem distante da parte de cima da tabela com apenas 13 pontos. Já são 5 jogos sem vencer. Olha,
show,
os Gunners estão sofrendo.
Os
Gunners estão sofrendo demais. No jogo que ocorreu no domingo, né? Logo pela manhã, às 9 horas da manhã, o Southampton venceu o Sheffield. Sheffield até agora não venceu nenhuma partida na Premier League. A gente sabia que a segunda temporada seria complicada para o Sheffield United. Para qualquer equipe que sobe, né? A primeira temporada foi acima do esperado, mas a segunda realmente veio a dificuldade e veio com força. Sheffield só tem um pontinho sequer. 12 jogos, um empate e 11 derrotas. A situação tá bem complicada, a situação do Chris Wilder, né? Eu, sinceramente, não vi a situação do Sheffield melhorando, não.
E já é um time na Championship aí.
Praticamente, eu não vejo o chefe de se recuperando, não. Os gols foram de Che Adams, né, que vem fazendo uma boa Premier League. O Armstrong fez o segundo com assistência do Ings. E o Nathan Redman fechou o placar. O Ings que veio voltando de lesão, né, tava alguns jogos aí sem jogar, né, por conta da lesão. Fala, Diego.
Um baita jogo, inclusive, esse do Southampton. Jogo dominante, parecia jogo treino, jogo de um time só. O chefe não ameaçou o Southampton hora nenhuma na partida.
O chefe de tá triste. A situação do chefe de era
teve realmente um lampejo ainda. Logo no começo, no primeiro minuto do segundo tempo, o jogador do chefe, eu acho que foi Berg, ele mandou uma bola cruzada pra área que não lembro qual foi o jogador agora, que quase chegava de carrinho pra fazer o gol, mas ele chegou antes. Aí de carrinho no vento, não conseguiu chegar. Foi isso, apenas. Não fez nada. Foi uma vergonha. Porque o time não consegue atacar, foi um time inoperante, um time que nem chegou praticamente, e um time que não consegue defender. Então é um time hoje pior que Championship. É um time hoje que não tem expressão, não tem futebol nenhum. Eu não entendo o que foi o Sheffield na última temporada e o que se transformou nessa. É totalmente diferente, é outro futebol. Stevens não é mais o mesmo. Eu vejo umas peças...
Eu acho que o único ponto positivo do Sheffield é o Berg. O número 8, Sander Berg.
Esse
aí é bom jogador. O Fleck também caiu de produção junto com o time.
Morreu. O time do Sheffield morreu. Parece que tá todo mundo de Covid, ninguém joga mais, tá todo mundo doente, porque não entendo como é que caiu tanto assim. Foi um jogo, costumeiramente, como está sendo o Sheffield, apático. Um time sem expressão nenhuma em campo. E 3-0 foi pouco, porque ainda faltou o gol de Ings, o gol do artilheiro mesmo voltando, mas deu pra perceber que tava faltando aquele ritmo. Jogou os 90 minutos, mas faltou o ritmo de jogo pra ele. Foi uma partida que o chefe criou muito pelas pontas, com Armstrong, com Alcock. Adams apareceu muito bem, bem oportunista no primeiro gol. Assim, muito bem. O chefe, que é um time pra gente olhar com bons olhos, viu? Porque tá lá no topo da tabela, mas está conseguindo apresentar um bom futebol.
O Southampton, no caso.
O Southampton, desculpe. A única partida que eu fiquei decepcionado com o Southampton foi contra o United. Mas o restante eu vi o Southampton com um bom futebol e a gente tem que olhar. Mesmo aquela cacetada que tomou do Tottenham, não foi tão, tão doída como foi o jogo contra o United, porque ali foi o jogo na mão. Mas o time está apresentando um bom futebol e tem boas peças. O Ward Prowse, excelente jogador, boas paradas é com ele. a zaga do Sorrento tá muito boa. O Bertrand apoia muito bem, tá sabendo, tá até marcando bem, que ele não é bom em marcação, mas tá conseguindo essa duplinha boa, ofensiva e defensivamente. Bednarek, Vestergaard, dá uma segurança terrível na zaga do Southampton. O goleiro McCarthy tá bom. Então, assim, tem boas peças e jogadores que são limitados, médios, mas está conseguindo ter um bom para ótimo desempenho. Então, é um time que a gente pode olhar com bons olhos e explorar. Tem que saber se, num campeonato como é o da Premier, que longo prazo, e todos os campeonatos, a longo prazo, pesa o elenco. Vamos saber se o elenco do Southampton vai aguentar, mas os 11 estão excelentes.
O Dieguito, fala, Lucas.
Só pontuando aqui algo histórico do Southampton, né? Ele falou Southampton United. Southampton United, sim, é um confronto na Inglaterra que tem história. Há 4 anos aí, eles decidiram a Copa da Liga, numa partida fabulosa do atacante italiano Gabbiadini, que entrou e fez 2 gols, empatou o jogo, estava levando o jogo para a prorrogação, para os pênaltis. E aí o Ibrahimovic acabou decidindo para o United, né, aquela Copa da Liga. E o único título de primeira divisão, o único título de primeiro escalão que o Southampton tem na sua história, ele ganhou em cima do United na FA Cup de 1976. Então, os confrontos aí, Saints versus United, sempre guardam aí uma boa pitada de história e até de disputa mesmo. São jogos bastante duros e disputados, historicamente.
O Southampton vai pegar o Arsenal agora na próxima rodada e depois o Manchester City, né? Southampton, claro que é favorito frente ao Arsenal, né? Em outra época, eu diria... outra época eu diria que o Arsenal seria favorito, mas nessa temporada não. E depois enfrentar o Manchester City. No outro jogo que ocorreu no King Power Stadium entre Leicester e Brighton, Leicester venceu o Brighton por 3-0. Com o show do Maddison, Maddison fez 2 gols e o outro gol foi do Vardy. Vardy também deu 2 assistências pro gol do Maddison. O Leicester continua lá nas cabeças, viu? Tá lá na terceira colocação, atrás do Liverpool e do Tottenham. Vamos ver se não vai perder o fôlego como perdeu na temporada passada. Vamos dizer também que a pandemia prejudicou um pouquinho a campanha do Leicester na temporada passada.
É. Vardy muito forte, né? Quer não ser o artilheiro da Premier.
Muito forte.
O West Ham... Maddison é craque.
Maddison é craque.
Maddison é craque.
10 e a faixa.
Ele é 10, realmente. Só que a faixa é do Vardy, amigo. Mas realmente, o Maddison realmente joga bastante. O West Ham venceu o Leeds fora de casa por 2-1. Olha, pelas beiradinhas lá, o West Ham já tá em sexto, viu? Com 20 pontos.
Aí, ô, Vinícius.
Fala, Lucas.
Leeds fraco defensivamente na bola aérea. Tomou gol contra o Chelsea de bola aérea. Tomou 2 gols contra o West Ham de bola aérea também. Fraquíssimo Leeds na bola aérea defensiva.
Esse jogo do West Ham demonstrou mesmo, escancarou a fragilidade, né, Luguinhas? Porque foram 2 gols assim, que não é de se tomar. O segundo até não, mas o primeiro...
O primeiro que foi do Solskjaer, foi. Realmente.
Nossa. E o West Ham, no que se propõe, está fazendo muito bem.
David Moyes aí, ó. Ó, David Moyes está sendo foi criticado duramente aí nos seus últimos trabalhos, mas foi justo, né? As críticas eram justas. Agora, no West Ham, vem fazendo bom trabalho.
Não, e que não é vistoso, Vini. Acho que nem o torcedor do West Ham gosta de ver o futebol que o West Ham está
jogando. Torcedor, amigo, o torcedor tá ganhando, tá de boa.
Mas, porém, todavia, como é torcedor, o que vale são os 3 pontos. Então, resultado bom está tendo. Mas não é um futebol que enche os olhos, que a gente fica satisfeito em ver, não. Só que a proposta defensiva, o estilo de jogo de Moyes está sendo mais muito bem aplicado e está dando resultado. Outro time também, além do Southampton, que é de se olhar. Porque são peças que o time tem que está conseguindo também ser bem explorado. Eu vejo jogadores desse time aí que não é nem de se acreditar que está conseguindo ter bom rendimento. Quando eu olho para o time e falo, nossa, Haller, Bowen, hã?
Mesmo tá fazendo boa Premier League,
entendeu?
Até o momento.
E os caras estão bem. Agora, assim, tem jogadores bons no time? Tem. Fabianski, que é um bom goleiro. Fornals, que veio do Villarreal, é um ótimo jogador. Tem boas peças. Lanzini, que não é titular, é um bom jogador. Noble, o cara já firmado, um cara com muita história no West Ham. Então, é um excelente jogador, que acho que já tem uns 15 anos que ele joga no West Ham. É um cara assim que é muito tempo que ele tem no West, assim, um cara que, com identificação com o clube. Então, assim, tem boas peças, mas o time, como um todo, é limitado. Então, tem que dar muitos parabéns ao trabalho de Moyes.
É, no jogo que ocorreu entre Newcastle e West Ham, fala, você ia falar alguma coisa, Lucas?
Não, não, eu ia falar que o Fornals gosta de perder gol.
É, realmente.
Faz parte também.
Faz parte. É, no outro jogo que ocorreu no sábado, foi entre Newcastle e West Bromwich. Newcastle venceu por 2-1, com participação do amor de Fred, Joelinton, né, que gol foi logo do primeiro minuto, né, Joelinton deu passe pro Almirón, Almirón abriu o placar. Depois o Furlong empatou, né, 1-1 com a assistência do Matt Phillips, mas o Gale, aos 37 do segundo tempo, acabou fazendo o gol da vitória pro time do Titio Bruce, que tá ali na 12ª colocação com 17 pontos. E o West Bromwich está na zona de rebaixamento e venceu apenas um joguinho. Em Wolverhampton, esse jogo foi curioso. Meu amigo, o Emiliano Martinez fez uma partidaça. Uma partidaça. Porque o Wolves, no segundo tempo, pressionou. Criou as oportunidades. Fábio Silva colocou a bola na trave, mas não adiantou, meu amigo. O Wolves não acabou fazendo gol. O Villa perdeu o Douglas Luiz expulso pelo segundo amarelo. Mas arranjou um pênalti no finalzinho, um pênalti em cima do Maguim, que é um cara que vem fazendo uma ótima Premier League. O Maguim, junto com o Grealish, são as principais peças do Aston Villa até o momento aí na PL. O Villa tá na 10ª colocação e tá com 2 jogos a menos, né? Se vencer, só que uma das 2 partidas é contra o time de Manchester, um dos times de Manchester. Não tô lembrado agora qual é o time de Manchester, se é o United ou o City. Mas a temporada do Villa até o momento, comparada à anterior, é muito boa e se deve muito às atuações do Maguim e do Grealish. E aí, né, com esse pênalti que o Villa ele teve à disposição, o El Ghazi acabou fazendo gol aos 49 do segundo tempo e aí o Wolves foi castigado. Vamos agora para fechar o episódio de hoje, um episódio robusto, longo até. Coisa rápida aí, viu? Pra terminar aí, Diego e Lucas, né? Informações aí do sorteio da UEFA Champions League da Liga Europa. Vamos começar primeiro pela Champions League. O Chelsea vai enfrentar o Atlético de Madrid. O Porto, o City vai enfrentar o Porto.
Ferrou.
E o Liverpool Leipzig. Ferrou pro Chelsea?
Já era.
Já era? E pro City e pro Liverpool? Coisa rápida, bate pronto.
Liverpool passa, City passa tranquilo também.
Passa tranquilo. E você, Diego, o que é que você pensa?
Chelsea e Atlético de Madrid é um jogo para testar muito bem em Lampa agora. Eu acho que é o jogo-chave para ele, para mostrar. É todo o teste do tempo que ele está no comando dos gols. Então, difícil. Eu não sei dizer quem passa nesse confronto, porque o Atlético de Madrid também não está com o mesmo futebol da última temporada, mesmo sendo o segundo colocado lá do Campeonato Espanhol, da Liga BBVA. Então, esse daí eu deixo em aberto. Se for... Você tem que dar um palpite, quem passa, eu ainda coloco o Real Madrid passando. Mas é um confronto muito imprevisível. O jogo do City, sem susto, sim. City, sem susto. E inclusive, Leipzig, ganha 2 partidas.
Sim.
O Liverpool e Leipzig, bom confronto também. Tem que saber como o Liverpool está daqui para fevereiro.
Isso é importantíssimo. Vai ser em fevereiro ainda. E vamos ver se o Liverpool vai estar com os caras à disposição.
Então, assim, tem muito campeonato pela frente. Pode ter mais lesões ainda, como pode conseguir acelerar e alguns jogadores já estar aptos para o jogo. Eu, como torcedor, como futebol que o Liverpool joga e o que Klopp é para o Liverpool, acredito no Liverpool passando. Porém, não pode ser desprezado o futebol que o Leipzig está apresentando. Está muito bem, passou bem também, porque essa partida contra o Neto deu uma moral absurda para o Leipzig. Está bem também na banda de liga. Então, é um confronto difícil. Mas, se for para escolher um, também escolho o Liga.
Vamos agora falar um pouquinho da Liga Europa. O Tottenham vai pegar o Wolfsberger, né? O United vai pegar a Real Sociedad, o Arsenal, o Benfica e o Leicester vai enfrentar o Slavia Praga. Tottenham se deu bem aí, né, Diego? E o United, jogo dado, né?
O jogo mais fácil dos times na Inglaterra, dado. É, inclusive, o Wolfsberg é um time que está criando a tradição na Liga Europa, mas dos que passaram é um dos mais fracos, se não for o mais fraco. Então, Tottenham aí sem susto. Tottenham ainda vai se aproveitar, porque até comentamos, pode até utilizar um time misto, dependendo da partida, porque foi mamão com açúcar.
Mamão com açúcar, lembra o Vitória. Mas, ô Lucas... Mas, ô Lucas, e aí, a Liga Europa? O Manchester United se leou, não foi? Ou você discorda?
Ah, duríssimo pro United aí, viu? Duríssimo pro United. O Arsenal também, pra mim, o Benfica passa.
Você acha?
Também. Dobrado.
Vocês acreditam? É mesmo? É. Olha só, rapaz.
Benfica passa, Leicester tem jogo e o Tottenham pula pra próxima.
O Tottenham pula pra
então,
próxima.
Eu vou Tottenham, Benfica, Leicester também, sabendo que esse jogo contra o Slavia Praga é difícil. O Praga foi muito bem na Liga Europa, os jogos muito bem encorpado, o time que tem bons jogadores também, é campeonato que a gente não acompanha, né, mas jogadores sem gripe, mas tem um bom futebol, e não é tão fácil, mas o cascudo mesmo é o jogo do United, né, que esse daí eu não sei quem passa, mas se for para escolher um, eu escolho Sociedad, tá com o futebol mais consistente.
Concordo, mas até fevereiro muita água ainda vai passar por debaixo da ponte, né? Por enquanto é isso. A gente acredita nesses resultados aí, mas vamos esperar aí que temos mais 2 meses aí até chegar aos confrontos. Bom, o Kickoff 41 ele fica por aqui. Gostaria de agradecer a Diego pela participação hoje, que foi até de emergência, não foi, Dieguinho? Valeu pela participação.
É o reserva do reserva, mas estamos aqui para isso. Tamo junto. Muito obrigado pelo convite. Participar desse programa com você, com o Lucas, é honra mesmo, é assim, prazer absurdo, um prazer quase sexual, então,
ai.
Bom, então, muito bom participar do Kickoff, falar de bons times, principalmente falar sobre o Liverpool, e espero participar em outros episódios, e tamo junto, muito obrigado.
Valeu, Lucas.
Valeu, galera, saudações azuis londrinas.
Não posso deixar de falar, Go Reds!
É isso aí, galera. O Kickoff ele é um programa que faz parte do Arena FC. A Arena FC é o podcast que fala sobre futebol nacional e internacional. Além do Kickoff, nós temos o Alemanha, que deve sair daqui a pouco, também deve sair na terça-feira, falando tudo sobre a demissão de Lucien Favre. Espere um João e um Guilherme Monteiro aí, cuspindo abelhas africanas. Como... Aliás, não cuspindo, mas... O alívio, o sentimento de alívio vai predominar nesse programa. Eles estão tirando um peso das costas aí com a demissão do Lucien Favre. O Alemanha também é um programa que faz parte da LFC. Temos o Futebolta e também temos o Futebol BR. Eu sou o Vinícius Vitoriano. Valeu, falou, fui!